Senhor presidente, deputado João Paulo, senhoras deputadas, senhores deputados, eu venho aqui, na verdade, o debate, o bom debate aqui dessa casa, ele está sendo, na minha opinião, relativamente prejudicado, porque muitos temas importantes que fluem o debate, eles são realizados estão sendo realizados no pequeno expediente. Eu faria até um apelo aos colegas que temas de ordem geral, de forma mais ampla, poderiam ser discutidos, a gente priorizasse o grande expediente, porque permitiria, né, que outros colegas pudessem enriquecer as nossas preocupações. E por isso que eu estou aqui no grande expediente. Eu fico muito preocupado com esse discurso. Nós estamos em agosto, beirando setembro, pouco mais de 60, 90 dias para encerrar o ano fiscal. E a gente fica se perguntando até quando vai ficar essa retórica, esse discurso nessa tribuna da desorganização e que não deu tempo de organizar ainda. Quem falar das estradas, eu faço um desafio. Eu acho até, deputado Patriota, que na Comissão de Negócios Municipais e de Infraestrutura, a gente podia trazer aqui o secretário Evandro Avelar e saber quantos editais de licitação para novas rodovias ou para recuperação de rodovias já foram rodados. Eu não sei quantos editais. Eu estou procurando acompanhar esses editais. Eu não estou dizendo que não rodou nada. Eu não consegui localizar. A gente viu a Rede Globo essa semana, eu assisti a recuperação da PE15. A Rede Globo levou lá o secretário Evandro Avelar com um calendário pela lentidão e a quantidade, e a pouquíssima quantidade de operários trabalhando naquela PE15. A gente viu o governo do estado comemorar o avanço da triplicação da BR-232, quando esse governo não fez nada na BR-232, está concluindo uma obra que estava pronta. O que está faltando na BR-232, salvo engano da minha parte, daquela triplicação, são ações da Prefeitura do Recife, que é paisagismo, iluminação, alguma coisa dessa natureza. Quando o deputado Renato vem aqui e fala da educação, é inegável, deputado Renato, é inegável o trabalho que a gestão, que as gestões anteriores do PSB, do PSB não, do governo de Pernambuco, fizeram muito pela educação. Mas tem muita coisa para fazer ainda. Agora tem que tirar do papel. Não adianta dizer que tem plano, que o ar-condicionado está sem fio. Não existia nem ar-condicionado. Não existia merenda de qualidade. Não existia fardamento. Não existia ganho mundo. Não existia o transporte escolar municipalizado. Não existia bonificação para professores. Não existia nada disso. Não existia escola de tempo integral. E rapidamente, num curto espaço de tempo, começado lá como um projeto piloto do ex-governador Jarbas Vasconcelos, deputado Jarbas, esse processo de escola integral universalizou-se em Pernambuco. Não tem um município em Pernambuco que não tenha uma escola integral. Agora, escolas antigas também, porque muitas escolas foram construídas há décadas atrás. Escolas históricas, a começar pelo ginásio pernambucano, aqui nosso vizinho, que precisa, sim, permanentemente de manutenção. Precisa de manutenção e ampliação. Qual foi a ordem de serviço que esse governo deu de uma nova escola, deputado Renato? Me mostre uma. Qual foi a ordem de serviço que foi dada para se construir uma nova escola, né, no estado de Pernambuco? Eu gostaria muito que a gente tivesse toda semana uma nova escola. Se tem, ótimo, parabéns para o governo. Hoje a Rede Globo novamente mostrou a situação do Cais da Alfândega, do Teatro Cais, do Museu Cais do Sertão. Faltando lâmpada, faltando o plugue de ligar o fone. Isso é culpa do governo passado, gente. Trocar uma lâmpada, ou várias lâmpadas que precisam ser trocadas. Mandar pintar uma fachada, deputado Patriota. Consertar, fazer manutenção de um elevador. Isso é o dia a dia de quem está governando. Não adianta olhar para trás, ficar ruim dos dentes, ruim das unhas, dizendo que está ruim, não. É obrigação para fazer. Ou achava que ia encontrar o quê? A manutenção, a ampliação, a melhora. Isso é obrigação de quem está sentado na cadeira. Agora, os secretários precisam sair da cadeira. Precisa ouvir os deputados. O líder do governo está aqui se queixando que deputado não atende celular. Secretário não atende celular do deputado. A gente roda esse estado todo. Né? A gente roda esse estado todo e sabe a dificuldade que é o que a nossa gente passa. A gente às vezes sai de manhã para o interior, volta para cá para o plenário, depois viaja de novo. O deputado patriota passa a madrugada viajando lá para o Pajeú. Né? Então, ou seja, a gente conhece o que realmente acontece no dia a dia, né, do nosso estado e o que custa. Secretário, às vezes secretário, que nem de Pernambuco é, veio de fora, importado, né? Nenhum preconceito, mas que não conhece a realidade do estado, podia pelo menos atender o telefonema do líder do governo, para ouvir algum tipo de esclarecimento. Mas eu ouço o deputado Renato.
Deputado Sileno, é bom o debate republicano, democrático, e para isso existe o grande expediente, inclusive estava escrito no grande e terminei indo para o pequeno, porque é bom a gente ter o contraditório. E toda vez que eu falo de educação, e não vai ser diferente, Vossa Excelência era era secretário de governo na prefeitura, eu era vereador naquela cidade, eu era líder da oposição, mas sempre tratei com muita responsabilidade, porque eu boto o pé na escola, eu piso a escola. Recife tinha um programa chamado Novo Clima, que tinha uma meta aí de climatizar as escolas, e eu ia fiscalizar na ponta da linha. E entrava a escola e, para minha surpresa, eu conto esse caso para todo mundo ouvir, como eu fazia oposição responsável, que eu cheguei a vazar minha agenda dizendo para qual escola eu iria, porque eu sabia que havia uma denúncia que não tinha climatização naquela escola. 5 horas da tarde. No outro dia, às 8 horas da manhã, eu me deparo na escola e um grande milagre aconteceu. Toda a escola estava climatizada. E eu fiquei assustado porque a tinta estava fresca na parede. E eu perguntei à gestora o que aconteceu. E a resposta foi óbvia, ela teve muita coragem de dizer, olha, ligaram para a gente de 1 hora da manhã, e foi implantado os ar-condicionado na escola. E, Sileno, eu fiquei tão feliz com aquilo, porque a oposição serve para isso, para mostrar e provocar para que algo seja feito. E quando eu venho à tribuna hoje falando que eu visitei uma escola que tem criança que está sem ar-condicionado, eu não estou preocupado se o problema é de Paulo Câmara ou de Raquel. O que eu estou preocupado é que se resolva. Agora, o que eu quero trazer para a tribuna também é a falta de planejamento que incide na escola. Vossa Excelência entende de orçamento porque é membro do Tribunal de Contas, é servidor de carreira. Então não se faz um planejamento de trás para frente, não, Sileno. A gente não pode licitar condicionado se não tem condição de ter uma fiação. Como é que eu vou licitar condicionado, gastar? Eu encontrei lá 30 aparelhos, Sileno, infelizmente, que já está com prazo de validade, que são de 3 anos de garantia, quase vencido. E o meu susto, e aqui sem defender governo A ou B, é que faltou planejamento quem comprou na altura. Ou já era simplesmente para atender os 25% que é da educação. Porque parece que para você atingir cota e meta, compra de qualquer jeito, porque a administração pública paga por isso, pela ineficiência de gestores que, para cumprir uma meta e não ter seu nome numa tomada de contas, faz o que não deve fazer. Então, subi a tribuna hoje aí para dizer que, infelizmente, a gestão, que Vossa Excelência defende e tem que defender mesmo, que tem um bom legado, muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, é que fez uma compra sem planejamento, e agora, com o governo A ou B, não importa, está sem ar-condicionado. E eu vou à tribuna cobrar de A e de B para que seja implantado o ar-condicionado. E não aconteça nessa gestão que aconteceu, infelizmente, na gestão de Paulo Câmara. Compra ar-condicionado, mas não tem fio. Tem fio, não tem subestação. Tem subestação, mas não tem dinheiro para nada. Aí não dá, deputado. Mas ordem de serviço, tenho certeza que vai vir. Não se pode dar ordem de serviço quando tem ordem em andamento. A boa administração pública preza por isso. Então, governo que se preocupa em dar em ordem de serviço, primeiro a gente vai concluir o que está em andamento. De maneira que a gente não está aí criando elefantes brancos, como infelizmente a gente vê em Pernambuco, cemitério de obras, porque fazer gestão em Pernambuco parece que é. Emite ordem de serviço e, infelizmente, política eleitoral não é a boa prática de gestão que eu aprendi na minha escola.
Só a título de esclarecimento, você pode dar várias ordens de serviço simultaneamente e ter várias obras simultâneas acontecendo. Não é preciso terminar uma para começar a outra, não. Você pode ter 50 escolas sendo construídas ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Basta ter orçamento, processo licitatório e contrato assinado. Não tem nenhuma dificuldade para isso. O problema é que eu não consigo enxergar dentro do Juntos pela Segurança, Juntos pela Educação, Juntos pela Saúde, junto por tudo aí que está se falando, a gente não consegue enxergar o planejamento e o efetivo início dessas coisas. Né? A gente, falando aqui novamente, eu não estou defendendo por defender um legado, até porque gestões passam e é assim mesmo, cada um tem que dar sua contribuição. Daqui a 4 anos, a governadora Raquel Lira vai ter dado a contribuição dela também, como tantos governadores já deram ao longo da história. Uns mais, outros menos, uns mais ousados, outros menos ousados, mas todos deram. Agora, o que a gente está se cobrando, o que a gente está se perguntando, o que a gente fica questionando, é que esse debate, o debate da da adjetivação, né, como Vossa Excelência mesmo fez, a bagunça que foi encontrada, não foi encontrada bagunça nenhuma. Um Estado difícil, pobre, com muitas dificuldades, com muita gente, muito servidor público dedicado para consertar, para fazer o bem, para acertar. Tanto é que muitos foram renomeados agora. Muitos gestores da educação são gestores que estavam na gestão passada, porque são servidores públicos. Se submeteram a um teste de seleção e foram selecionados pela atual governadora para continuarem. Vossa Excelência sabe disso. Né? Então, ou seja, não é a questão personificando em quem quer que seja. O que a gente está trazendo aqui nessa tarde é um pouco indignação, assim, um pouco uma chateação, né? De achando que está na hora de acabar com esse discurso. Está na hora de trocar a lâmpada do Carro de Sertão, está na hora de botar a licitação dos hospitais para funcionar, está na hora de atender aquelas famílias lá do Hospital da Restauração que estão dormindo na calçada, ali na Joaquim Nabuco e no hospital lá de Caruaru também. Está na hora de fazer isso, porque essa é a obrigação de quem está no governo. Está na hora de soltar os editais de licitação das estradas de recuperação. A gente só falar, hoje o secretário de Planejamento veio aí e disse, ele falou em tanto bilhão no mundo, né? Mas não falou o que é que vai fazer com esses bilhões ainda. A gente precisa saber qual é a estrada, quais são as estradas que serão recuperadas com esses milhão todinho do mundo que estão dizendo que tem aí. Que o governo Lula está colocando aqui para ajudar Pernambuco. Então, ou seja, essa é uma preocupação, mas antes de encerrar, eu ouço a deputada Socorro.
Agradeço aí a parte, deputado Sileno, e eu fico sem acreditar em que bolha o PSB vive, porque nós vimos, né, que todas essas questões da malha viária, a gente vê a questão dos hospitais, dos grandes hospitais públicos do Estado, como a restauração, como que tem filas intermináveis e sempre teve pessoas nas calçadas, e a gente quer que isso não aconteça novamente, só vai acontecer, não acontecer, quando de fato houver uma descentralização, a interiorização dos serviços de saúde. A gente ouve aí os pedidos da deputada Débora, do deputado Isaías Regis, quanto à questão da implantação do IML, do Instituto Médico Legal, que em Oricuri também, que em Salgueiro existe já o equipamento pronto e que por 8 anos não foi colocado a serviço da população, e a gente vê aí a malha viária completamente destruída. Ordem de serviço e licitação por licitação, a gente tem aqui em 2021, licitação da PE-700, ordem de serviço da PE-700, dada pelo então governador Paulo Câmara, licitação e ordem de serviço da PE-560, que liga o distrito de Cipaúba ao município de Bodocó, e que foi iniciada em 2022 e foi paralisada logo após a eleição. E a gente viu que a população deu a resposta quando não elegeu o candidato do governador Paulo Câmara. Então, a gente tem que ter um pouco de senso, de responsabilidade. Vamos fazer as cobranças pertinentes, tanto na saúde, quanto na infraestrutura hídrica, infraestrutura das nossas estradas, quanto na questão da educação. Vamos fazer aqui o nosso papel, cobrar da governadora para que a população tenha acesso a esses serviços, mas vamos também ter um pouquinho de senso e saber que esse legado que foi deixado pelo governo do PSB nesses últimos 8 anos foi um legado que não vai se transformar em 8 meses de gestão. Eu tenho aí total consciência. Acredito muito de que nós teremos esses serviços caminhando como tem que caminhar. Eu estou como primeira-dama ao lado do prefeito Raimundo Pimentel e vi que uma gestão que deixou o município destruído, em 2 anos a gente precisou para recuperar o nosso município e colocar de fato os serviços para a população num universo completamente diferente, num município minimamente, que a gente não tem nem como comparar com o Estado, com essa extensão do Estado de Pernambuco, e a gente vê que as coisas não acontecem num piscar de olhos, nem da noite para o dia. Eu sei que a população sofre na ponta, a população quer o serviço entregue de saúde, de educação, mas a gente precisa aqui fazer valer, pelo menos a nossa consciência, o nosso senso, o nosso espírito público, de fazer com que a gente aguarde um pouquinho o tempo para que a governadora consiga colocar todo esse desmando, esse abandono deixado pelo governo PSB.
Deputada, não tem bolha nenhuma. Em 2007, quando o PSB chegou ao governo, o último hospital construído em Pernambuco tinha ocorrido há 40 anos atrás, naquela época. Hoje faria 53 anos que é o Hospital da Restauração. Pessoas na calçada, nas calçadas da restauração, nunca ocorreu, isso é novidade. Talvez a senhora não passe muito por ali pela rua Joaquim Nabuco. Na verdade, o que me traz aqui nessa tarde não é o discurso de olhar para trás, não é o discurso de apenas dizer de um legado de muita coisa que se fez ou que se deixou de fazer, é verdade. Agora, a gente sabe que governar não é fácil. E teve gente que hoje está do outro lado do rio lá, que sempre atirou pedra, deputado Isaías Regis, que sempre achou que poderia resolver da noite para o dia. Da noite para o dia se resolvia as coisas, ou não se resolvia porque não queria se resolver. E agora está calado, deputado Valdemar, não dá um pio. Aumenta imposto, aumenta não sei o quê, bota para lá, bota para cá, fecha unidade de saúde, fecha isso, fecha aquilo outro, não tem obra, as estradas, a recuperação das estradas não acontece. Quando o governo assumiu, parou diversas obras que estavam em andamento, não quero, não estou aqui discutindo o mérito disso, estou apenas relembrando que isso é um fato, E a gente está na hora, na minha opinião, da gente começar a mostrar que veio. Esperar, não dá para esperar não, deputada Socorro. A ponta está muito necessitada, a dívida é muito grande. E não é a dívida de um governo, é a dívida da existência do Brasil, que teve a sua formação geopolítica, da sua população, que aprofundou a desigualdade entre as pessoas. Então, ou seja, essa é a nossa preocupação, a preocupação da gente não usar mais, parar de usar, ou pelo menos fazer sim uma reflexão de que o simples discurso, estava desarrumado, o carro do sertão, nós recebemos numa péssima condição. Poxa, nós chegamos aqui nessa casa em fevereiro, quase que a gente não tomava posse aqui nesse plenário, não é verdade? Estou fazendo uma comparação bem, bem singela. A gente tomou posse aqui nesse plenário e ficamos alguns meses tendo sessão no auditório Sérgio Guerra, porque esse plenário estava com problemas. Problemas estruturais, problemas de construção, problemas disso, de manutenção, mil problemas. Houve uma força-tarefa e hoje a gente está fazendo as nossas sessões, hoje não, já há algum tempo, nesse plenário. Isso é um exemplo de quem realmente tira as coisas do papel e vai para a luta. Já pensou se o nosso primeiro secretário, nosso presidente, a mesa diretora ficasse, no plenário tinha uma goteira, tinha não sei o quê, tinha colar. Poxa, senhor líder, eu queria fazer dois apelos. O primeiro apelo é que a gente utilize mais o tempo, o grande expediente, para que a gente possa fomentar o debate. E o segundo apelo é que a gente, vamos olhar para frente, vamos tirar da cadeira e começar a fazer efetivamente as coisas. Obrigado, senhor presidente.